barco caminha nas ondas azuis do mar. Caminha, barco caminha nas ondas azuis do mar.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Renan Rebelo, jornalista, e este é mais um podcast em guerra, ou em guerra, podcast, como você preferir. Vocês repararam que nosso BG, nosso som de fundo, está diferente hoje? Esta música foi feita por um expedicionário, Caminha Barco, Caminha, do Malagueta, um expedicionário de Campos dos Goytacazes, da onde o Danilo Mota, especialista em Segunda Guerra Mundial, é graduando de História na Universidade Federal Fluminense. E também vai comentar conosco ele, o irmão Daniel Mota, estudante de História da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, campus São Gonçalo. Como nós abrimos o programa com uma música do Malagueta, um campista, nada mais justo que começarmos o programa com quem? Com Danilo. Danilo, o que você fala dessa música aí do seu conterrâneo de coração? Afinal, você é de São Gonçalo, mas tem um coração cabruco.
Exatamente, Renan. Olá a todos que estão nos ouvindo hoje. Como o Renan bem disse, essa música é de um expedicionário campista. O nome dele, a alcunha, é Malagueta, mas o real nome dele é Neucídio Guimarães Crespo. Vamos trocar uma ideia aí sobre a questão da música na Segunda Guerra, em específico na Força Expedicionária Brasileira.
Perfeito. Nesse episódio eu também estou feliz pelo bairrismo, tanto que eu chamizo do Canto do Rio de Niterói. Teremos a música composta por um niteroense. Eu sou nasci em Niterói, mas criado em São Gonçalo e apaixonado pelo Rio de Janeiro e Moscou. Vamos lá, agora com você, Daniel, diretamente do Boaçu, São Gonçalo. Fala, Daniel.
Fala, gente, tudo bem? Mais um episódio tratando desse tema tão comum na vida do brasileiro, mas ainda na vida minha e do Danilo, que somos músicos, então vai ser bastante interessante fazer esse papo aqui. E o Renan também, né, já se aventurou nesse mundo da música, então vai ser bem interessante bater essa bola aqui sobre esse tema. Essa música que deu início aí é bem interessante, né? Ela foi feita durante o embarque, né, a travessia do Atlântico, né, para muitos, né, a grande maioria era algo inédito, e o Pracinha Malagueta teve a felicidade de escrever essa canção. Vamos nessa.
Falar de música é sempre bom. O Benjamin Bach, da Fox Sports, ele disse uma frase muito boa: a música é o doping natural da vida. Não sei se a frase é dele, mas é isso. Já tive uma banda de rock, vocês têm. Quem sabe a gente possa fazer uma versão igual ao Metallica, o Garage Inc., passar as músicas do Expedicionário para rock. Mas enquanto isso não acontece, por favor, expliquem qual é a relação dos pracinhas com a música. Qual é a importância da música para o exercício militar? Vamos lá, quem vai falar? Daniel, sai que é sua.
Bom, a gente pode iniciar pensando, né, a relação e a ligação da música, né, com os militares. Os hinos, enfim, das nações, isso remonta a os países, as nações, enfim, a formação dos estados nacionais, que com a criação de seus hinos, né, concomitantemente designados às forças militares, e todo mundo que nasce num país conhece um hino, uma música, a primeira representação assim, de música de uma nação, e as forças militares, como estão sempre ligadas a esse meio, a gente não pode imaginar, né, como seria, né, um desfile militar, uma parada militar, uma apresentação sem música, sem um ritmo ali, que a própria marcha já dá essa cadência, enfim, já, você já sente logo a falta de um instrumento tocando ali junto. Então, essa é a primeira ligação assim, que a gente pode pensar, né, do meio militar, fazendo essa introdução, né, da ligação da música com os militares. E no caso da FEB, como o Danilo pode acrescentar aí, devido a características da sua formação e seleção, tem caráter mais peculiar, né, Danilo? Pode falar aí sobre isso.
Exatamente. E também corroborar com o que o Daniel falou no início da sua fala, né, sobre essa questão da música servir como uma construção de uma identidade nacional. Então, a música, como o Daniel disse, na criação dos Estados-nações, foi algo bem importante nessa questão. Então, para você criar uma identidade, então o hino representa bem isso. E como a gente está falando aqui na questão dos militares, também não é diferente. Então, a gente pode fazer um paralelo quanto a isso. E sobre a FEB, como a sua formação, a maioria foram de civis, né? Foram de convocados, que vieram também das classes baixas e médias do Brasil, né? A cultura popular da época, que era também representada pelo samba, principalmente, né? Então, a gente tem uma ocorrência dessa musicalidade na experiência brasileira na Segunda Guerra Mundial. É basicamente isso.
Pode falar, Daniel.
Até uma coisa interessante de falar, né? O João Barone sempre fala que muitos pracinhas, né? Inclusive o pai dele teve que largar o violão para segurar um fuzil, enfim, para empunhar um fuzil, mas nem sempre isso aconteceu, né? Então, não necessariamente precisaram largar as violas, os violões, então muita coisa foi levada nos navios, dentro dos escalões da FEB, e era rotineiro, né? Você vê, num momento de descanso, a expressão musical está acontecendo, né? Desde violão, acordeon, enfim, outros instrumentos. E aconteceu até a música do Malagueta ter sido escrita, né? Composta durante a travessia do Atlântico, como eu já falei.
E nessa travessia do Atlântico, né, vale destacar que eles levaram os expedicionários instrumentos típicos do Brasil. O cavaquinho é uma característica muito do Rio de Janeiro, o acordeon no Nordeste, também teve violão. Isso, a música, pelo que eu li, também servia como para relaxar a atenção, porque eles estavam no navio e não sabiam para onde iriam desembarcar. Não é isso, pessoal?
Exatamente. Então, a travessia até o destino, que ainda não era de conhecimento da tripulação e dos combatentes que ali estavam. Então, a viagem foi uma viagem bastante tensa, a ocorrência de muitos enjoos por parte deles mesmos. Então, era complicado a chegar à parte de cima do navio. Então, geralmente, eles ficavam acantonados nos seus alojamentos. Então, a música fazia parte dessa... Então, jogos também e a música faziam parte desse momento de distração dentro do navio. Eu acho que até no diário que a gente está editando, se eu não me engano, tem uma passagem que fala sobre um evento que ocorreu no navio. Eu acho que o Daniel, se ele lembrar, ele pode falar também, mas eu não tenho certeza. Depois é algo para a gente pesquisar.
Eu não estou lembrado dessa passagem, mas existem fotografias, enfim, desde o embarque, né, ali no porto do Rio de Janeiro, dentro do próprio navio, né, da música rolando solta ali, enfim, em alguns momentos de distração. Mas como o Danilo falou, o enjoo acontecia direto, enfim. Também existem vários relatos da dificuldade da viagem, que é uma coisa importante de se dizer, né? E é toda a tensão que cercava ali o imaginário dos soldados. Lembrando que, como foi falado, o alojamento era... O espaço era pequeno, enfim. Eram várias beliches, diferentes dos oficiais, que tinham cabines, enfim. Mas mesmo assim a vida não era fácil. Sempre dava um jeito de conseguir se expressar ali musicalmente e lembrar um pouquinho da terra que já tinha sido deixada para trás. E o regresso era... Não se sabia se aconteceria ou não.
Também vale lembrar que no Brasil também teve músicas sobre guerra, como a música Alô América, Alô Tio Sam, do Haroldo Lobo, de 1943, que falava, ô, Tio Sam, se precisar de ajuda, só chamar, né? Como um convite do Brasil
a relação do Brasil com a Segunda Guerra Mundial. Vamos, e também, bom, agora vamos chegar a... Falamos um pouquinho do antes, o durante, na travessia, agora o Brasil na Segunda Guerra Mundial e a música. Como era formado a banda da FEB? Quais eram as funções dos músicos, quando estavam tocando, e eles eram do agrupamento especial, e o que, que eles faziam na guerra? Eles não iam para o fronte, eles ficavam aquartelados. A função deles era tocar, levantar a estima da tropa, fazer eventos, né, tocando para a população vulnerável italiana. Isso é um exemplo claro de soft power, quando você usa o poder sem utilizar a força bruta, pela influência. Então, comentem um pouco sobre isso e tragam histórias dessa época.
No momento, a gente precisa voltar um pouquinho sobre a questão da organização da FEB e preparação. Assim como toda organização de tropa, enfim, não pode ficar de fora, né, uma banda que tem ali, vai ser um motivo, assim como foi, né, de atração, né, e de suma importância para a tropa. Devido a questões que a gente pode imaginar, né, apesar da música nem sempre ser falada, né, cantada, vamos dizer assim, era preciso alguém que fosse ali da mesma nacionalidade, enfim. Foi criado, né, por um aviso, né, a banda da divisão expedicionária. Nesse período foi necessária a criação e assim foi feito. A recomendação foi que fossem aproveitados, né, a banda do Regimento Sampaio, 1º RI, o Grosso, né, e elementos também de outros dois regimentos de infantaria. Ou seja, o 11º RI de Minas Gerais e o 6º RI de São Paulo. E assim foi feito. A banda inicialmente tinha 67 componentes, dentre os quais instrumentos, né, tinham os instrumentos voltados às composições militares, óbvio. Então, instrumentos de sopros, instrumentos percussivos. E após essa criação da banda, da primeira divisão expedicionária, foi criado, por um outro aviso publicado, mais 30 membros, entre corneteiros e a galera que tocava tambor, né, tambores em geral. Então, a banda eram 67, depois houve um acréscimo de mais 30. E eram comandadas pelo segundo tenente, mestre de música, Franklin de Carvalho Júnior. Ele foi quem comandou ali a banda de música da série. Essa banda, né, foi que embarcou para a Itália, né, junto ao terceiro escalão da FEB, isso no dia 22 de setembro de 1944. Junto nesse navio, que foi o general Meigs, foi o grosso da tropa, né, composta pelo 11º RI de Minas. Então, essa banda de música, né, como você falou, ela tinha diversas atividades, né, entre as quais se destacam as formaturas, enfim, militares, que é de praxe, né? É algum evento que acontecia, por exemplo, a visita de algum oficial, ele necessitava de uma formação, então eram tocadas músicas, né? E um relato bem interessante que existe, de quando o segundo escalão chega, segundo e terceiro, porque eles saíram juntos, né, é tocado no front, dentro de uma igreja, né, o hino nacional brasileiro, entendeu? Então, existe esse áudio, né? E ainda por cima é possível escutar, né, as bombas caindo atrás, enfim, é um áudio bem marcante que você encontra no Facebook. Essa relação da banda, né, é uma, e aí vamos dizer que é a principal. Agora, a outra face, digamos assim, né, que talvez não tenha sido planejado, né, é o que você falou. A banda da primeira divisão que fazia, que eu esqueci de falar, que na formação da Força Expedicionária, né, existiam os órgãos divisionários e os não divisionários. E a banda da FEB foi composta, né, foi integrada ao serviço especial da primeira divisão. Portanto, era um órgão divisionário. Acho que o Danilo pode falar um pouquinho aí da relação ali da música com os italianos,
como se dava essa parte?
É, então, o Daniel já fez uma explanação aí que ficou bastante completa. Como ele bem disse, fazia parte do serviço especial, estava ali presente nas formaturas, entre outros eventos de cunho oficial, né? E já acho que essa participação enquanto uma apresentação mais cultural, vamos dizer assim, para a população italiana, acho que mostra bem também, ilustra, faz parte da boa relação que a tropa brasileira estreitou laços também com a população italiana. O que pode ser notado sempre quando alguma equipe brasileira ou os próprios veteranos retornam ou familiares à Itália, às cidades por onde a FEB passou, o carinho com que as tropas brasileiras foram recebidas e nos relatos de veteranos em livros ou diários. Então, acho que é a música em si ou a alegria do soldado brasileiro na campanha da Itália foi algo marcante para a população italiana, o que pode ser notado até hoje. Acho que a música tem esse papel, né?
É, uma outra coisa, né, que eu esqueci de falar, é ainda na organização, que era dividida, né? Então, portanto, assim, a gente tem um grupo de 67, que é a banda divisionária, e existia essa parte que foi agregada desses 30 outros músicos. Então, a gente pode imaginar que eles agiam não sempre juntos, enfim, poderiam cumprir ali compromissos diferentes. E existe uma foto clássica, né, da FEB e dos seus músicos, né, que tem uma bateria, enfim, umas bandeiras ao fundo, com o símbolo da FEB ali no bumbo da bateria. Essa foto é da jazz band que existia, que era, vamos dizer assim, né, um destacamento ali da banda divisionária. Então, era uma jazz band. Essa informação, quem me deu foi o César Campiani, o professor César Campiani, grande referência no tema. E a gente tem uma imagem, um registro, e algumas fotos também, de um desfile que aconteceu em Portugal, em Lisboa, no regresso do quarto e quinto escalão do depósito, que é o depósito pessoal. E lá consta também uma apresentação de músicos brasileiros. Porém, a gente não tem, eu pelo menos não consegui encontrar, acho que acredito que o Danilo também não, nas pesquisas, qual desse grupo, desses três grupos aqui, né, vamos dizer assim, participou, né? Eu creio que pode ter sido esse grupo de 30 de corneteiros, né, e outros tambores, enfim, que o Joaquim Silveira, Joaquim da Silveira, do A Febre por um Soldado, relata. Então, isso foi para complementar a estrutura organizacional da banda.
É, nesse desfile de Portugal foi no pós-guerra, né? E vocês tiveram contato com uma pessoa que esteve lá, que foi o ex-combatente Valfrido, né? Que mora em São Gonçalo. Vamos lá, Danilo, sai que é sua.
É, exatamente, Renan. A gente teve contato com o Valfrido de Moraes, que participou desse desfile em Portugal, e também o veterano Joaquim Menezes, que faleceu esse ano, um grande amigo, que também era da Companhia de Intendência da FEB e também participou desse evento. É, a gente teve, interessante falar também aqui, que a gente, na pesquisa para esse episódio, a gente teve contato com uma monografia que foi orientada pelo professor Francisco Ferraz, que é o que era cantado nos campos de batalha, né? Então, deixa eu só ver aqui o nome da autora.
Só lembrando, eu consegui pegar aqui a banda da primeira divisão expedicionária foi criada pelo aviso 198 de 18 de fevereiro de 1944. Então, também algo muito meio na pressa, assim, né? Já com a FEB prestes a embarcar. O outro aviso, no mesmo ano, foi o de número 851, né? Então, deu a constituição definitiva. E eu corrigindo a informação, 67 membros são o total, né? Contando com esses 30 elementos acrescentados. E a banda, no final, essa banda de música da FEB, no final da guerra, foi incorporada ao Regimento Sampaio, que existe até hoje, que na verdade é um batalhão mecanizado.
A monografia foi feita na Universidade Estadual de Londrina pela Esther Gonçalves da Silva, que o título é O que era cantado nos campos de batalha pelos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. O LP Expedicionários em Ritmo, de 1966. Ela analisa esse LP, esse long play, que foi feito por expedicionários, que a gente vai tratar daqui a pouco. Então, e além, ela fala sobre a questão da música no Brasil, etc. Então, é um trabalho interessante que a gente teve acesso e serviu como base para a gente estar também fazendo esse episódio. E tem uma passagem aqui interessante, vou ler para vocês, que é sobre o, se eu não me engano, é do comandante da banda. Só vou achar aqui um minuto.
Olha, eu acho que a gente já falou demais, estamos falando de música, e cadê a música? Vamos tocar agora mais uma, o meu barrismo fala mais alto, aqui agora a composição do Niteroense Expedicionário, estou com a camisa do Canto do Rio em sua homenagem, mas eu acredito que o Natalino Cândido era flamenguista. Vamos lá com a música Sinhá Lurdinha.
Subindo ao monte eu encontrei Sinhá Lurdinha, tava toda afobadinha, querendo me pegar. Joguei meu solo e comecei a rastejá-la, farejava, farejava, mas nada de me encontrar. Mas onde eu vi muito TD, mas onde eu vi muito TD, mas onde eu vi muito TD. Logo em seguida vinha o Tade 88, que também sou do afoito, queria me acertar. Mas eu também que conduzi o meu 60, fui metendo a mão nas ventas, 88 eu fiz calar.
Daniel, você quer falar sobre a Sinhá Lurdinha?
Então, essa canção, né, foi composição muito feliz do seu Natalino Cândido, que já é falecido. E após a guerra, né, ele era soldado do Regimento Sampaio. Glorioso Regimento Sampaio, Leão, famoso Leão, como diz a música, não essa, mas outra, enfim. Ele foi morar em Petrópolis, né? Subiu a serra. O seu Natalino, que era metalúrgico, né? De Niterói, se não me engano, ele trabalhou na indústria metalúrgica ali, onde existia o clube metalúrgico, a Heim. Então, ele... aí foi convocado para a guerra, enfim. E após a guerra ele residiu em Petrópolis, foi ativo, muito ativo na associação de Petrópolis e já descansa, né, junto aos seus colegas na eternidade. Aí a gente está aqui para levantar essa memória aí também da canção que ele fez. Que, falando um pouquinho da música, né, a Lurdinha, né, para quem não sabe, é um dos termos aí mais falados da FEB, mais conhecidos pela população em geral, enfim, é o apelido, né, que existem algumas versões para o nome do apelido da metralhadora, né, a MG-42, que dava milhares de tiros por minuto. Então, deram esse nome a poderosa metralhadora alemã de Lurdinha, por parecer ou uma máquina de costura da esposa, que se chamava Lurdinha, ou outros, parecia o barulho dela, a cadência de tiro, parecia alguém fofocando, enfim, existem essas, as mulheres fofocando, enfim, existem essas opções aí para o nome ser Lurdinha. Então, essa música aí é uma das mais conhecidas também, do grande niteroense Natalino Cândido.
Então, voltando um pouco a falar sobre a banda da FEB em si, ela executava alguns hinos dobrados e também algumas marchas militares, né, que já eram habituais ali da vida militar. Então, eles tocavam músicas eruditas como o Guarani, e também arranjos de música popular, como a Aquarela do Brasil. A questão da organização, o Daniel já deixou bem claro aí, né? aconteciam as apresentações normais, que eram de transmissões de rádio, de gravações para a BBC, que a gente vai falar logo à frente. E também, como tem aqui na monografia que a gente usou como base, né? Então tem uma parte, um trecho aqui que diz assim: o grupo subia em um caminhão e ia até próximo ao front, onde descia as laterais do veículo, transformando em um palco móvel. Seus shows mesclavam música cívica com a popular nacional e internacional. Às vezes eram acompanhadas de um grupo vocal masculino, à maneira dos grupos norte-americanos, que também interpretavam as canções compostas pelos veteranos. Então isso já dá para ter uma ideia da rotina dessa banda.
Vamos aproveitar para fazer um pequeno break e vamos tocar a música favorita do Danilo. Danilo, anuncia, sai que é tua.
Isso aí, fiquem agora com a música No Brasil Tem. É a minha favorita pelo teor, né, da música. Eu acho que ela retrata bem a composição heterogênea da população brasileira, então, e cultural. Então acho que é por isso que eu curto bastante ela.
Vocês ouviram a canção favorita do Danilo, No Brasil Tem, de Serafim José de Oliveira, mais um do Regimento Sampaio. Danilo e Daniel, vocês que são músicos, a pergunta que não quer calar: a música tem fronteira?
Eu sou baixista, e a gente não tinha falado ainda as funções, né? Eu toco contrabaixo, elétrico, e... Sobre a pergunta do Renan, eu acho que não, cara. Eu acho que a música, ela ultrapassa qualquer tipo de barreira, tanto política quanto de língua, ou qualquer outro tipo de barreira. Eu acho que a música une pessoas. Eu acho que o maior bem da música é esse, é unir as pessoas.
Por que eu perguntei isso? Eu estou ficando louco? Talvez. Mas na Segunda Guerra Mundial teve a música Lili Marlene, que é uma música alemã que fez sucesso entre as tropas aliadas, fazendo, inclusive, o comando dos tedescos proibirem os soldados alemães de cantarem essa música. Vocês podem falar sobre essa curiosidade? Lili, Marlene e, claro, Som na Caixa.
Então, essa canção, né, bastante famosa, bastante conhecida, ela, a escrita dela, né, como Lili Marlene, foi já a versão brasileira, digamos assim, né, acredito que a pronúncia original não seja essa, mas enfim. É, falando um pouquinho da música, né, ela foi escrita, composta por um soldado alemão da Primeira Guerra, em 1915. E musicada, né, em 1938. E ficou totalmente popular, né, ao ponto de, no dia 10 de janeiro de 1945, ser publicada, né, como ela ganhou várias versões, não podia ficar de fora a versão brasileira, esse país tão ligado à música. Então, foi publicada no dia 10 de janeiro de 1945, na edição do jornal O Cruzeiro do Sul, a letra da canção Lili Marlene, que a gente pode deixar um link aqui na descrição do episódio, enfim, da versão brasileira, para que vocês possam ouvir, caso ainda não conheçam. E essa música, então, é oriunda da Primeira Guerra Mundial.
Quero vibrar, quero Então, depois dessa explicação sobre Lili Marlene por Daniel, e o Festival da Canção, a Festival da Canção do Expedicionário? Vocês podem explicar sobre isso? Vamos lá, Daniel, sai que é tua.
Vamos lá. Houve um festival, né, como você bem disse, né, assim que a tropa brasileira já estava lá na Itália, não todos os escalões, né, mas era necessário, né, enfim, havia uma vontade de se criar um hino, uma canção que fosse considerada, né, o hino dos pracinhas brasileiros. Então, né, houve na Rádio Tupi, né, do Chateaubriand, uma figura bem conhecida da época, um festival, né, organizado por essa rádio chamado Festival Canção do Expedicionário. E, dentre as músicas que concorreram, a música vencedora foi, né, a música que ficou com o nome Canção do Expedicionário, que é do Guilherme de Almeida, a letra, né, composição, e musicada pelo maestro Espartaco Rossi. E uma coisa interessante da gente falar, né, é essa música tão conhecida, tão tocada, que começa, né, você sabe de onde eu venho, enfim, venho do Morro do Engenho, e por aí vai. Sou baterista, como eu não falei ainda, né, então não vou me arriscar cantando. Então, o Espartaco Rossi, inclusive, que a gente pode falar um pouco dele, que ele precisou doar os direitos, enfim, dessa canção para a Cruz Vermelha, por ter sido, assim, rolou uma conspiração contra ele, alguns boatos sobre ele ter vencido a música, por ele ter estudado em Hamburgo e ser casado com uma alemã, então acusaram, né, de ele ser pró-eixo ou ser algum tipo de infiltrado, enfim. É algo que, pelo que sei, a gente sabe que não foi nada comprovado. Mas, então, a partir desse festival foi escolhida a Canção do Expedicionário, que nem tanto foi abraçada pelos pracinhos lá na Itália, no front. Não era uma música muito cantada. Talvez a Lili Marlene fosse mais até do que a Canção do Expedicionário. Mas é uma música símbolo hoje, né? 75 anos depois, não necessariamente para os veteranos, os expedicionários, mas sim para a população, enfim, os militares do pós-guerra. Quando se fala de FEB, você lembra logo dessa canção, né? Que, na minha opinião, é muito bonita. E fala, e é curioso dizer, até o João Barone fala isso no livro dele, 1942, que não fala FEB na música e nem o termo pracinha. Então é uma coisa curiosa, e mesmo assim essa música pegou assim, no gosto popular, principalmente do pós-guerra.
Perfeito, Daniel. Perfeita explicação aí, Lili Marlene, que a versão é Lili Marlene, né? Não sei a pronúncia em alemão. E por falar em festival, e o festival de Francolise da BBC, Expedicionários em Ritmos também, né? Teve o disco, teve um disco, o LP, um long play.
lançado pelos expedicionários em 65. Vocês podem fazer um arremedo dessas informações?
Então, após o término da guerra, as tropas ficaram num momento de espera ao regresso ao Brasil, né? Então, foi promovido pela BBC um evento, um festival, né, de música na cidade de Francolise, que era uma região de acampamento da Força Expedicionária. E então, a BBC promove esse evento, que tem disponível na internet, no YouTube. É uma... Foi liberada há pouco tempo pela BBC. Então, é uma peça interessante para você ouvir e te levar um pouco, te transportar ao que é aquele momento, né? Então, vale a pena conferir, você procurar no YouTube esse festival da BBC com os pracinhas.
Esse festival, na verdade, né, a gente pode chamar também de show de calouros. E também a gente não dá para ter uma certeza se foi realmente a BBC que organizou, mas uma coisa é fato, como o Danilo disse. Foi tudo documentado e gravado. E muitos componentes do Expedicionários em Ritmo, do grupo que viria a ser criado, participaram dessa gravação. E uma coisa bastante curiosa é que dois pracinhas, né, simulam o som de trombone ou trompete. Então, eles fizeram ali com poucos instrumentos. Alguns instrumentos de sopro foram simulados com a boca pelos expedicionários, e fazendo uma... dando uma característica do local, né? Muitos relatos de pracinhas de ex-combatentes, expedicionários da FEB, tratam o acampamento de esse momento em Francolise como o pior, o horrível, enfim, muito calor. As fotos são sempre sem camisa, de short, enfim. Um momento de muita espera, muita tensão para voltar. A gente, no episódio da FEB anterior, falou sobre a desmobilização da FEB. Então, aquele momento de espera, a gente pode imaginar. Então, esse show de calouros veio num momento bastante oportuno, essa organização. E o Danilo pode falar um pouco sobre o Malagueta, voltar novamente a esse nome, porque ele é o apresentador junto ao Chico da BBC. Acho que o Danilo pode falar um pouquinho da unidade do Malagueta, enfim, de onde ele era.
Exatamente. Esse, pegando um gancho no que o Daniel falou sobre o momento que foi oportuno, né, desse evento, então foi recebido com grande alegria pelos expedicionários ali presentes e que participaram desse evento. E falar da figura do Malagueta, que é a alcunha, né, o apelido, que era o Neucides, que era um campista que já tinha uma certa fama no município. Ele participava de radionovelas, por exemplo, na cidade, e ele já tem ali também uma figura de destaque nesse evento. E é autor de algumas músicas, como a gente abriu o programa com Caminha, Barco, Caminha, que é uma música bastante conhecida, da FEB. E ele foi uma figura importante, é um dos grandes compositores dessa época, né, da Força Expedicionária. E a unidade dele, ele fazia parte da primeira companhia de manutenção leve. Então, que ainda é algo a se pesquisar, né, mais sobre ele. É um cara importante nesse quesito musical da FEB.
Perfeito. É o Chico, da BBC, que foi citado, jornalista, né, inglês, morou no Rio Grande do Sul e foi um dos correspondentes, né, que mandava material para o Brasil, junto com brasileiros como Joel Silveira, Rubem Braga. Mas em outro podcast iremos falar melhor sobre isso. Senão, se me deixar aqui falando, vou ficar falando de imprensa, imprensa, imprensa o tempo todo. Então, infelizmente, chegamos ao final do programa. Agora, considerações finais. Por favor, começa com você, Danilo.
Isso aí, Renan. Obrigado mais uma vez pela participação. Espero que o pessoal que vai ouvir esse podcast curta o assunto e também procure conhecer essas músicas, que são são verdadeiras obras de arte. E também o LP Expedicionários em Ritmo, que a gente pode falar um pouquinho antes de encerrar o programa. E é isso aí. Eu acho que o Daniel pode falar bem um pouco sobre o LP em si. A gente teve o prazer de conhecer o veterano Ari Vasconcelos, que ainda é vivo e reside na cidade de Niterói. Então, foi bacana a gente poder conhecer um membro desse grupo. É isso aí. Grande abraço e até a próxima.
Sobre a localização da banda em si, né, que nós estamos falando aqui, a banda da FEB, da primeira divisão, ficava no quartel-general da FEB. E tiveram algumas mudanças, mas o local mais famoso foi em Porreta Terme. Então, a banda da primeira divisão expedicionária, a banda da FEB, ficava alocada no quartel-general. E, nos momentos em que não eram utilizados, né, foi uma coisa que o Renan falou, eles trabalhavam, faziam funções internas no QG. Bom, faltava essa informação. Na volta ao Brasil, agora sobre o LP. Na volta ao Brasil, após esse gostinho que deu, esse show de calouros em Francolise, os expedicionários do Regimento Sampaio, que fizeram essas músicas, né, tirando o Malagueta, que era da Companhia de Manutenção Leve, tiveram a ideia de se reunir, né, e fazer esse disco, esse LP, e tiveram a oportunidade de gravá-lo. Isso aconteceu no ano de 65, a gravação, e ele foi publicado em 66. Me foge a memória a gravadora, porém, esse disco está no YouTube, graças a uma alma bondosa que disponibilizou. O vinil nós não temos ainda, estamos à procura. Porém, né, como o Danilo disse, tivemos a honra de conhecer o seu Ari de Carvalho Vasconcelos, que inclusive é citado o nome dele, claro, no áudio da BBC, que você pode achar no YouTube também. Então, esse LP é bem curioso, é um registro muito rico, dá para ser estudado mais ainda. Enfim, esse tema é muito grande, muito extenso. E as minhas considerações finais são agradecendo aos meus companheiros. Estou gostando muito de fazer esse projeto e espero que quem esteja ouvindo também esteja gostando. Então, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. A gente continua tratando desses assuntos interessantes referentes à Força Expedicionária Brasileira. Até a próxima.
Nessa época, né, com essa pandemia do novo coronavírus, trabalhar neste podcast com vocês, remotamente, cada um de suas casas, tem sido uma terapia para mim. Muito obrigado. Para vocês que querem conhecer mais sobre o Em Guerra Produções, basta procurar Em Guerra Produções no Facebook, no Instagram, conhecer o blog, o trabalho é muito bacana. E é isso aí. Por aqui me despeço, Renan Rebelo falando, câmbio, desligo, mas antes, como diriam os russos, das vidânia, pacá, ou seja, tchau ou tchau, tchau. Opa, o Daniel quer falar.
Esquecemos de dedicar esse episódio ao soldado, integrante da banda de música, Leobino Alves. Avô de um grande amigo nosso, Fabiano Alves. Então, a gente pretende agora dedicar um episódio a cada
ao nome de um expedicionário. Então, este sobre música vai em homenagem ao Leobino Alves, já falecido, mas que integrou a banda de música da FEB.
Ele não poderia ser esquecido realmente nesse programa. Boa lembrança, Daniel. Agora, os irmãos gêmeos Mota. Eu posso falar como os russos falariam? Agora pode? Então vamos lá. Como diriam os russos, das Fridânia. Ou seja, tchau!